Bom dia, colegas vereadores, vereadora, vereadora doutora Marisa, vereadora Itamara, assessores desta casa, Alpita, que se faz presente hoje nessa nossa sessão. Havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. E de imediato passamos à apreciação da ata número 14/2019, da sessão ordinária do dia 10 de junho de 2019. Os vereadores que concordam com a ata nos termos lançados, que permaneçam sentados. Os contrários, que se levantem. Ata aprovada por unanimidade. Passamos agora para a leitura dos expedientes. Eu solicito ao diretor da casa, o Ricardo Chaves, que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa.
Ofício 280/2019, Gabinete do Prefeito, Guaporé, 10 de junho de 2019. Senhor Presidente e senhores vereadores, através deste vimos encaminhar o projeto de número 45/2019, que altera o artigo 4º da Lei 3.970/2019, suplementa a dotação orçamentária e dá outras providências. Anexo segue justificativa do presente encaminhamento, atenciosamente, Adalberto João Bastian, prefeito em exercício. Ofício 284/2019, Gabinete do Prefeito, Guaporé, 14 de junho de 2019. Senhor Presidente, senhores vereadores, através deste vimos encaminhar para apreciação e votação dos senhores edis o projeto de lei 46/2019, que autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Anexo segue justificativa. Valdir Carlos Fabres, prefeito. Ofício Circular 39/2019, Câmara Municipal de Novo Hamburgo, 27 de maio. Assunto: convite para a oficina Câmara Verde, programa Interleges. O presidente da Câmara Municipal de Novo Hamburgo, vereador Raul Cassel, tem a satisfação de convidar as câmaras municipais do estado do Rio Grande do Sul para a oficina Câmara Verde, que será realizada nos dias 27 e 28 de junho, das 9 às 16 horas, no plenário da Câmara Municipal de Novo Hamburgo. O referido evento está sendo promovido pelo programa Interleges do Senado Federal e pela Escola de Legislativo da Câmara Municipal de Novo Hamburgo, e objetiva estimular a adoção de instrumentos de gestão para sustentabilidade e acessibilidade das assembleias legislativas e câmaras municipais, com base na experiência no Senado Federal e nas normas vigentes. Atenciosamente, Raul Cassel, presidente. Portaria 73/2019 nomeia membros para a comissão especial para acompanhar o processo judicial que envolve o antigo Curtume Sulberger. Jair Dias Anata, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé, no uso das atribuições legais conferidas pelo regimento interno desta casa, constituiu a comissão especial para acompanhamento do processo judicial que envolve o antigo Curtume Sulberger e demais atos, bem como a viabilidade de ceder o espaço para a UCS, Universidade de Caxias do Sul, nomeando como membros os vereadores Walter Luiz Mann, presidente, Mustafa Roberto Sairi Mohamed, secretário, Antônio José Pandolfo, relator, Diego Nodari, membro, e Rodrigo De Marco como membro. Revogam-se as disposições em contrário. A presente portaria passa a vigorar na data de sua publicação, com efeitos até 30 de novembro de 2019. Jair Dias Anata, presidente. Esses são os expedientes da sessão de hoje, senhor presidente.
Passamos agora para os requerimentos escritos. Solicito ao diretor da casa que faça a leitura dos requerimentos escritos encaminhados à mesa.
Requerimento 7/2019, bancada do Partido Progressista PP. Itamara Francischini, vereadora da bancada do Partido Progressista de Guaporé, com assento nesta casa e no uso de suas atribuições, vem perante Vossa Excelência requerer que seja encaminhado ao Poder Executivo, mais especificadamente à Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, uma solicitação para que sejam prestadas informações a respeito do andamento das ações do Plano Municipal de Turismo, vigorado pela Lei 3.573/2014, de 23/12/2014. Justifica-se o presente requerimento em face de o Plano Municipal de Turismo ser uma ferramenta da qual o Poder Executivo deve se embasar para nortear melhorias aos vários segmentos do turismo do município e tendo em vista o conhecimento da feitura do plano de turismo no ano de 2014, o qual possui prazo para execução das ações estratégicas de 2015 até 2020. Atenciosamente, Tamara Francischini, vereadora do PP. Esse é o requerimento por escrito que temos a sessão de hoje.
Passamos agora, então, para os requerimentos verbais. Eu coloco a palavra à disposição aos vereadores que desejarem fazer requerimentos verbais. Com a palavra, o vereador Mustafa Roberto Muhammad.
Bom dia, presidente. Bom dia, colega doutora Marisa, colega Itamara, colegas vereadores, ao público aqui presente. Eu gostaria de me associar ao pedido da colega Itamara, se me dá licença, que eu acho muito importante para o nosso município. Obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição para requerimentos verbais. Com a palavra, o vereador Walter Luiz Mann.
Senhor presidente, saúdo Vossa Excelência, saúdo aos demais colegas vereadores e vereadoras, também ao Pita, nosso colega licenciado, à imprensa através do Eduardo Godinho. E, senhor presidente, eu gostaria de, e também aos nossos assessores de bancada, mas eu gostaria de fazer um requerimento, senhor presidente. E no dia 29 de abril eu fiz um requerimento na qual foi assinado por todos os membros dessa casa, solicitando que a Secretaria da Saúde fizesse uma coleta de água para que fosse enviada amostras para órgão competente do Estado, para que fosse identificado quais os produtos químicos existentes na água que sejam nocivos à saúde. Então, eu gostaria de pedir, senhor presidente, se foi feita a coleta, se foi enviada também ao órgão competente para análise e qual é a data que foi enviada. Obrigado.
A palavra continua à disposição dos nobres vereadores. Ninguém mais se manifestando, eu submeto em discussão os requerimentos que deram entrada nesta sessão. A palavra está à disposição dos vereadores e com a palavra a vereadora Itamara Francischini.
Bom dia, saúdo o senhor presidente e aos demais colegas vereadores. Uma saudação especial ao Pita, que hoje está nos prestigiando, e ao público presente. As ações do Plano Municipal de Turismo, elas foram feitas junto ao Poder Executivo e o Conselho Municipal de Turismo. Várias audiências abertas ao público foram realizadas durante a execução do plano. Então, teve uma participação do público, da comunidade em geral, para a realização desse plano. Então, essas ações foram feitas com participação da comunidade, por isso são muito importantes, ao meu ver. Isso sem contar que esse plano de turismo ele é uma ferramenta facilitadora para a busca de recursos para o turismo no nosso município. Então, por isso da importância dele.
A palavra continua à disposição dos nobres vereadores. Ninguém mais se manifestando, eu coloco em votação os requerimentos que deram entrada nesta casa. Os vereadores que concordam, permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Passamos agora, nós teríamos a tribuna do povo, mas nesta sessão não há ninguém inscrito. Então, passamos para a ordem do dia. E na ordem do dia nós temos o projeto de lei número 43/2019, de 21 de maio de 2019, que concede anistia integral de multa e dispensa dos juros aos contribuintes e devedores da Fazenda Municipal e da outras providências. Eu solicito ao diretor da Casa para que faça a leitura da justificativa deste projeto.
Justificativa do projeto de lei 43/2019. O município tem o dever constitucional e fiscal de arrecadação de seus tributos sob pena de responsabilidade funcional do servidor e administrativa dos gestores. A não cobrança ou arrecadação dos tributos é irresponsabilidade fiscal, conforme a LC 101/2000, a intitulada Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê no seu artigo 11 que constitui requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. A Fazenda Pública deve empreender todos os meios administrativos, extrajudiciais e judiciais para promover a cobrança dos créditos inadimplidos, a fim de levar aos cofres públicos o direito ao bem patrimonial, que os tributos são recolhidos, representam para os investimentos municipais. Ainda que possa, em primeiro momento, parecer que seja injustiça ou que se estaria beneficiando contribuintes irregulares em detrimento dos regulares, o fato é que devemos analisar vários fatores em conjunto, como o momento econômico nacional, juntamente com o quadro financeiro do município, sem condições de atender grandes demandas dos cidadãos, o que impõe propor medidas que permitam tanto a regularização do contribuinte inadimplente, como principalmente o ingresso financeiro de recursos que possibilitem novos e urgentes investimentos na saúde, educação, infraestrutura e tantas outras demandas. Assim, o projeto de lei, ora enviado, busca recuperação de um valor muito alto no crédito tributário inscrito em dívida ativa, que totaliza o montante de R$ 8.786.012,08, lançado até 31/12/2018. A redução de processos judiciais e tranquilidade aos contribuintes que conseguirem saldar seus débitos, tendo como base o ano de 2018, onde, através da Lei 3.903/2018 e o envio de correspondências com o Código de Barras impresso para os contribuintes que se encontravam em débito com o erário, foi arrecadado importância de R$ 3.109.243,73, sendo 142,54% superior ao previsto no orçamento do município, que era de R$ 1.281.960. A condição alcançada pela proposta levada à análise de Vossas Excelências não comprometerá as metas estabelecidas na lei orçamentária vigente, nem representará, em hipótese alguma, renúncia de receita, posto que, além de preservação do valor dos tributos, os mesmos são atualizados monetariamente. Por fim, o principal objetivo deste projeto de lei é incentivar a quitação imediata dos débitos em um curto espaço de tempo ou ainda antes do ajuizamento de execuções fiscais, o que acarretaria acréscimo aos valores existentes, além do acúmulo de processos judiciais que determinariam mais tempo e custos. Salientamos que, após 10 de setembro de 2019, o município fará execução fiscal do período até 2017. A consideração dos senhores edis.
Gostaria de solicitar também a leitura dos pareceres do projeto 43/2019.
Parecer do jurídico, ele é favorável. Parecer da Comissão de Justiça, favorável por unanimidade. E parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável por unanimidade.
Eu coloco em discussão o projeto 43/2019. A palavra está à disposição dos vereadores. E, com a palavra, nesse momento, a vereadora doutora Marisa Judite Bordin.
Às vezes, quando a gente recebe esse tipo de projeto de lei, ou quando a gente ouve dizer que alguns contribuintes que estão em atraso, em diferentes coisas, em bancos, e em relação ao imposto de renda, em relação a diversos impostos, a gente pensa assim, que é uma injustiça que as pessoas que não contribuem, as pessoas que contribuem corretamente, ficam achando assim, poxa vida, eu paguei tudo certo com as coisas que tinham que ser pagas, agora então me sinto prejudicado porque outras pessoas são beneficiadas com a isenção de impostos e de multa. Só que isso é usualmente feito e, às vezes, a gente precisa passar pela experiência de ter esse benefício para descobrir como é bom quando a gente se atrasa com algum tributo e realmente quer contribuir, quer que gostaria de contribuir corretamente e não consegue. E aí, de repente, então, se abre uma proposta, como a Caixa Econômica abriu agora recentemente, para que se quite o empréstimo, as coisas que foram feitas. E, às vezes, a gente acha assim, poxa vida, eu mesma tive a experiência e eu somei tudo que eu já tinha pago, na verdade, a dívida já tinha sido paga duas ou três vezes. Mas, com o acréscimo de juros e de multa, as coisas vão se avolumando de tal maneira que, às vezes, a pessoa, algumas pessoas bem-intencionadas, eu me considero uma pessoa bem-intencionada, não conseguem alcançar. Claro que, junto com isso, outras pessoas mal-intencionadas são beneficiadas. Mas eu acredito que o fato de que, promovendo a isenção de multa e dispensa dos juros, se consiga arrecadar mais, é uma coisa muito bem feita. Porque quanto mais tempo as pessoas demoram para pagar, pior para quem precisa receber, mesmo que seja uma instituição pública, como no caso a prefeitura. Então, eu acho que esse projeto é muito bem-vindo e acho que deve ser feito, sim, e que deve ser dado para essas pessoas, bem ou mal intencionadas, a oportunidade de quitar os seus débitos e, assim, melhorar o caixa da Prefeitura Municipal. Obrigada.
A palavra continua à disposição dos vereadores. Com a palavra, o vereador Walter Luiz Mann.
Presidente, saúdo novamente Vossa Excelência, os demais vereadores. Eu só queria perguntar ao líder do governo que... me parece que aqui diz que a arrecadação do IPTU, né, 3.100.009, e que teria aumentado em vista dos projetos de 2018, desses benefícios, aumentou 1.281.000. Então, daria, supõe-se de que se aumentou 142%, o orçamento do município, que era 1 milhão e 200 a mais, entrou 3 milhões e 100. Né? Mas nós tínhamos uma dívida no ano passado, e aqui eu questionei os empréstimos do Badesul, em 9 milhões e 300. Agora nós estamos com quase 9 milhões, principalmente 9 milhões. Quer dizer, não teve muito efeito. Né? E me parece, ó, com todo respeito ao pensamento de cada vereador, doutor Marisa expôs o seu e os demais vereadores, mas eu tenho que ser coerente comigo mesmo. Eu não nada contra os devedores do município, é contra a atitude do governo. Né? Nós estamos, sim, beneficiando os maus pagadores em detrimento daqueles que pagam regularmente os seus impostos, né? E com muito sacrifício. Né? Eu acho que, da mesma forma, que a prefeitura tem através desse projeto de lei de benefícios, de multa e juros, né, é uma forma de buscar o dinheiro que está fora. Mas tem outros meios também mais eficazes, que é a execução, né, e a penhora dos bens. Eu sei que aqui o município diz que vai fazer, mas veja só, tem pessoas, se vocês pegarem o ano passado, os 100 maiores vendedores, eu tenho isso, e para esse ano são os mesmos, na época do Antoninho e do Paulo eram os mesmos. E por que não foi feita a execução dessas pessoas? Pessoas que financeiramente estão bem financeiramente. Se algum, porventura, ali dentro, eu sei que tem uns que talvez não tenham condições, o executivo que fazer um projeto de lei justificando a necessidade de isentar essas pessoas, que nós aprovamos. Né? Então, eu acho que se vocês pegarem quem são os devedores da época do Paulo Mazzucchi e de agora, não tem muita diferença. Né? E nós sempre estamos, todo ano, levando essa... E não vão pagar. Não vão pagar. Eu quero mostrar para vocês, e o ano que vem nós vamos pedir, ou depois do período de isenção, nós vamos olhar de novo, as mesmas, a listagem são as mesmas pessoas, e muitos dos quais vocês podem notar, e há de vocês admitirem, que têm condições financeiras. Eu acho, senhor presidente, para encerrar, que tem meio de eficaz executar essas pessoas, penhora de bens. Né? Eu não admito nós pagar em dia, as pessoas sacrificar de bairro, pagar em dias, enquanto que as pessoas que têm condições financeiras ficam se beneficiando do poder público. E mesmo assim não pagam. Olha, o poder público tem que ser mais duro. O poder público está com dificuldade financeira, vai cobrar. Isso veio desde o ano passado, dizendo que cada um tem que fazer o seu dever de casa. Né? Recorre às redes bancárias, e se não tiver as emendas parlamentares dos senhores vereadores, o município não tem poder de investimento para efetuar obras no município. Então, se executa quem está devendo. Então, eu peço desculpa aos senhores vereadores, entendo a sua justificativa. Agora, eu, por coerência minha, eu voto contrário. Obrigado.
A palavra continua à disposição dos vereadores. Com a palavra, o vereador Rodrigo De Marco.
Boa noite, presidente, colegas vereadores. Gente, só para fazer meu posicionamento, nós temos duas modalidades na questão do IPTU. Nós temos essa possibilidade de tentar recolher valores que não foram pagos a tempo. O IGPM ele continua, ou seja, a atualização do valor ela continua sendo, a gente dispensa só os juros e a multa. Mas a gente também adota o sistema de pagamento antecipado. Então, se nós pensarmos dessa forma, nós estamos beneficiando quem tem dinheiro já no banco, porque ele vai antecipar, pagar em janeiro com 10% de desconto, e ao contrário daquela pessoa que batalha, que tem que pagar em abril. Então, se nós usarmos essa justificativa, a gente vai acabar da mesma forma dizendo, pô, o pagamento antecipado também é assim. A gente vai acabar incentivando quem tem dinheiro, porque quem não tem, logicamente, não vai pagar em janeiro. Então, lógico, eu entendo o vereador, na maior parte do discurso, é correto, realmente a gente tinha que ter algumas ferramentas, mas essa é uma ferramenta que busca tentar recuperar valores que já estão na justiça, valores que já não pagaram a tempo porque a pessoa não tinha. A questão dos ajuizamentos, a gente tem que diferenciar aqueles problemas que a gente vê da Previdência, bancos devendo bilhões, a Havan devendo milhões, desses 100 maiores devedores. 90% ali são empresas que são insolúveis, ou seja, elas não têm patrimônio para liquidar os créditos. O próprio Antoninho, o próprio Paulo já executaram esses valores, porque senão eles têm responsabilidade fiscal, eles têm que pagar do bolso se não executarem, ou seja, chegou num prazo máximo de 5 anos, igual a Poré, isso é um mérito da gestão anterior, chega perto dos 3 já ajuiza, né, e a atual administração está copiando isso, né, não deixa chegar no 5º ano, chega perto dos 3, ela já ajuiza no fórum essas execuções. O problema é que essas empresas não têm patrimônio solúvel, não têm patrimônio para pagar. Então, é um problema porque são empresas que quebraram, não é empresas com patrimônio alto. Algumas, por exemplo, a Suberg, no passado pagou. Né? A MM, eu sei que o pai foi nomeado síndico, não pagou. Teve várias outras empresas que não pagaram, porque não tinha. Né? A própria, acho que a Modessa, antigamente também, onde ela comprou o pavilhão, a empresa na época pagou uma parte só, porque não tinha patrimônio solúvel para liquidar os créditos municipais. Porque em algumas situações eles fazem adiantamento de câmbio, eles fazem, tem trabalhistas que, conforme a situação, elas têm preferência. Então, muitas vezes tu tem uma empresa que tem uns 500 mil, 1 milhão de patrimônio e uma dívida de 10 milhões. Então, o ajuizamento ele é feito, o Valdir fez, o Paulo fez, o Antoninho fez. Todos fizeram. A diferença é que algumas empresas não têm patrimônio, então vai ficar na justiça andando com esse processo 10, 15, 20 anos e não vai chegar um momento de tu conseguir transformar o teu crédito em dinheiro. Então, era isso, presidente.
A palavra continua à disposição dos nobres vereadores. Com a palavra, o vereador Homero Loreni Marcolina.
Saúdo Vossa Excelência, vereador Jairo. Saúdo também os demais colegas vereadores. Em nome do Jairo, considero saudado a mesa também. e aos que estão nos acompanhando, o vereador licenciado Vassir Fantão e os nossos assessores. Além do que foi colocado pelos colegas, penso que nós precisamos fazer uma análise de uma outra questão também que afeta. A gente sabe que nós vivemos uma crise no município de empresas, né? Não é diferente no Estado, como é igual no país. Nós temos muitos desempregados, e esses desempregados, muitos deles, eles estão trabalhando, mas a gente sabe de que forma. Arruma um bico aqui, um bico ali, e vai sobrevivendo. E nós temos há muitos anos, que para mim, eu me questiono sempre, nós temos os impostos corrigidos pelo IGPM e temos todos os munícipes que são ou aposentados, que recebem pela Previdência Social, ou quem obedece os índices do governo estadual, do reajuste do salário mínimo e dos salários. Que ele foi, não tenho o dado preciso, porque não fiz o levantamento. Mas, se não me falha a memória, o Estado do Rio Grande do Sul, ele reajustou o salário do funcionalismo 3,63. Os aposentados foi mais ou menos nessa faixa. E se nós pegarmos 10, 15 anos que foi criada essa lei, do reajuste pelo IGPM, nós vamos ver que a diferença realmente é muito grande. Então, hoje, quem recebe, que é aposentado, e a doutora Marisa é aposentada, eu aqui, eu acho que tem outros, estamos em vários aposentados, sabemos de quando nós nos aposentamos. Eu faz 10 anos que eu estou aposentado. Eu perdi 40% do valor real do salário. É claro que se o meu IPTU está aumentando pelo IGPM, eu tenho que pagar essa conta. Eu não estou dizendo que talvez alguns realmente deixam de pagar para ter as benesses depois, e eu também acredito nisso. Mas eu acho que não é justo. Não é justo os maiores remunerados, quer dizer, os maiores remunerados, que eu digo, em quantidade, que recebem da Previdência ou recebem baseado nos aumentos das empresas, terem que pagar essa diferença para o município, que, na verdade, o que é o município? Somos todos nós. Eu acho que nós temos que pensar essa mudança para o próximo orçamento, que tenha, de fato, um paralelo perfeito nessa situação. Obrigado e desculpe por ter excedido o tempo, presidente.
A palavra continua à disposição dos nobres vereadores. Ninguém mais se manifestando. Eu submeto em votação projeto de lei número 43/2019. Os vereadores que concordam, permaneçam sentados. Os contrários, que se levantem. Projeto aprovado por maioria, com voto contrário do vereador Walter Luiz Mann. Nós passamos agora para as explicações pessoais. Sim.
Como eu tenho que me retirar, eu gostaria de agradecer a compreensão dos vereadores que anteciparam a sessão para hoje de manhã, porque daí eu estou saindo direto já para Porto Alegre. Muito obrigado.
Ok, vereador Pazinho. Seguindo, então, as explicações pessoais, pela ordem de inscrição, nós temos... a primeira a se manifestar, a vereadora Itamara Francischini. Passamos, o vereador Ronaldo também saiu. Passo a palavra ao vereador Rodrigo De Marco.
Boa noite, presidente. Presidente, só queria, o Vossir estava ali, o Vossir Fanton, só desejar melhoras, que a doença acho que não é tão ruim como nós esperávamos, né? Esperávamos não, como havia sido... a expectativa, ele disse que era ruim, que, enfim, estava presente, então só desejar melhoras, né? Enfim, obrigado, presidente.
Com a palavra, o vereador Diego Nodari. Passo a palavra ao vereador Walter Luiz Mann. palavra está à disposição do vereador Antônio José Pandolfo. Com a palavra, o vereador Homero Loreni Marcolina.
Saúdo novamente o presidente Jairo e todos os colegas que permanecem. Eu pedi para fazer uso agora, nesse momento, porque eu peguei a 00h de hoje de manhã, aqui na Câmara, e tem um artigo aqui, Lei das Ouvidorias começa a valer a partir de hoje. Chamo a atenção sobre esse aspecto, porque aqui tem várias informações, que não são todas, a questão da ouvidoria. E aqui mesmo o Tribunal de Contas afirma, através, tem uma pessoa que está aqui, que informa um auditor, que é o Valtuir Pereira Nunes, que deu essa entrevista, de que as câmaras, a partir de hoje, elas vão ser fiscalizadas pelo Tribunal de Contas. Todas aquelas questões que eu já coloquei em outras vezes, o Diego nos acompanhou numa das tarefas em relação a isso, agora, mesmo porque eu vou pedir licença, devo fazer o ofício na próxima sessão, vou deixar pronto, vou pedir, então, a substituição. Me parece que eu cumpri o meu papel, que eu assumi como necessidade da implantação. Hoje está tudo formalizado, tem lei, agora então tem que ter alguém, e o meu substituto é o Moreta, mas aí fica a questão da presidência definir a questão. Nós precisamos ter uma pessoa responsável para essa questão da auditoria, mas nós estivemos neste curso em Porto Alegre, em algumas câmaras, e aqui inclusive diz Picada Café, que é um município de 5.700 habitantes, faz 4 anos que eles têm ouvidoria, e tem aqui também relato o número de reclamações, o número de sugestões, que é exatamente esse o objetivo. O Tribunal de Contas quer que a população tenha acesso a esse tipo de mecanismo para poder fazer as reclamações, para elogiar, enfim, fazer todos em relação à Câmara de Vereadores e à Prefeitura também. Parece que já tem a atuação, mas também vai ser fiscalizado da mesma maneira. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora doutora Marisa Judite Bordin.
Também estava lendo a 00h e encontrei uma crônica da Lia Luft no final de semana, que eu achei muito interessante, no sentido de que ela coloca que, quando ela era criança, ela queria muito ser grande, e que a maior dificuldade que ela tinha era obedecer. E ela achava assim, que a graça melhor de ter mau comportamento, eu quero ser grande, porque ela achava que, quando fosse grande, todas as coisas iam estar resolvidas. E ela não ia ter... Só que um tio disse para ela, não, a gente tem, quando cresce, é mais responsabilidades. E ela fala que está lendo e relendo um livro de um psiquiatra e diz o seguinte, e achei muito interessante a maneira de colocar as coisas, porque eu atendo muita gente mesmo, que tem depressão explícita, diagnosticada ou não, mas que enfrenta a vida com uma certa dificuldade. E achei muito importante o que ela colocou. Não sou facilmente tieta de ninguém, mas nesse momento meu guru é esse escritor, Jordan Peterson, que escreveu um livro sobre 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. Lucidez, bom senso, empatia e simplicidade. Entre muitas coisas sobre a depressão, não tristeza pontual sobre algum motivo. Algumas parecem muito lógicas e eficientes. Ter um excelente psiquiatra, aceitar a medicação dada por esse excelente terapêutico médico, e deixar de se sentir vítima. Depressão ataca milhões de pessoas no mundo inteiro, e o próprio Peterson e a sua filha também têm isso. E ela coloca então o seguinte: pare de se vitimizar, e se conseguir sair da cama, faça alguma coisa. Saia do quarto, realize qualquer atividade ou trabalho, estude, caminhe, corra, qualquer coisa, desde que obrigue a sair do seu próprio sofrimento. mantenha algum horário e, metafórico e concretamente, arrume suas coisas. Bote em ordem o seu quarto, o seu escritório, e aos poucos verá que vai arrumar a sua vida. Caminhe ereto, olhe para a frente, procure se interessar em alguma coisa, qualquer coisa ou pessoa, e ajude a si mesmo como se você fosse um seu amigo importante. Seja amigo de quem deseja o seu bem. Busque o que tem significado, não só o que é conveniente. Não se exija demais, nem seja demais permissivo com você mesmo. A vida é cruel para algumas pessoas em alguns momentos, é até trágica. Mas não há outro jeito a não ser este. Cuide de sua existência e veja como você a quer viver. Falando assim parece fácil ou às vezes até impossível, porque nós sabemos que cada pessoa tem a sua dor. Não se entregue, não se vitimize, não se isole, nem julgue os outros. Vai ser difícil, mas assuma a sua responsabilidade em construir a sua vida, nem que seja só um tijolinho por dia. Obrigada, presidente.
Nós passamos agora para o espaço onde a palavra fica à disposição dos líderes dos partidos, né? E eu deixo, nesse momento, a palavra à disposição, se algum líder quiser fazer uso desse espaço. Com a palavra, o líder do PT, o vereador Walter Luiz Mann.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu estava ouvindo atentamente a doutora Marisa, que sempre é muito proveitosa as suas colocações, né? É muito importante essa questão da depressão, doutora, porque isso é o mal do século, juntamente com o estresse. E a gente, as pessoas estão se isolando, as pessoas, isso é uma arma, é meio disparo, né? Porque o suicídio é muito alto, o nível, né, de suicídio na doença depressão. Muitas pessoas se isolam e, quando buscam a ajuda, buscam normalmente dos aproveitadores, né? Uhum. Pai de santo, essas coisas que buscam, uhum, essa saída, né? Eu sei que a parte espiritual é muito importante, buscar a Deus, mas nós temos que buscar ajuda daquelas pessoas que realmente nos ajudam, aquele que vai dividir o fardo com nós, não aquele que vai dar o fardo para te carregar também o dele, né? Porque tem muitas pessoas negativas, né, nesse mundo, e as pessoas têm que procurar ajuda daquele que realmente vai te ajudar. Isso, então, é muito proveitoso. E claro que a gente discute muitas questões políticas aqui, mas essas questões de informações relevantes na vida de cada um de nós, e principalmente a doutora, que tem esse convívio com os problemas de saúde da comunidade, e esse problema é de saúde, mas também é muito questão espiritual, ela é muito proveitosa para nós também, isso, doutora. Eu quero complementar aqui também, o Homero fez um trabalho excelente na orientação da questão da ouvidoria, né, Homero? Homero, a gente se conhece há muitos anos, mas eu conheço cada vez melhor o Homero, agora na convivência como vereador, é uma pessoa correta, muito coerente com aquilo que ele pregou na campanha. Isso é salutar, é bom isso aí, para as pessoas manterem a sua linha de atuação. Então, o Homero é uma pessoa muito correta, assim como todos os vereadores são, né? Então, eu quero cumprimentar seu trabalho, que agora o senhor deveria continuar à frente, o senhor vai deixar, então, para o substituto. Mas parabéns pelo trabalho que fizesse até agora na implantação da ouvidoria dessa casa, que é um poder muito importante, eu considero o mais importante, porque aqui representa, nós representamos toda a comunidade, 100% dela, né? Então, eu vejo que o trabalho do vereador é um dos trabalhos mais gratificantes que tem. E muitas pessoas se encontram, a gente vê muitos ex-presidentes, ex-governadores, ex-prefeitos vindo para o parlamento, porque realmente aqui é onde é que as pessoas se encontram na discussão dos problemas da nossa comunidade. Parabéns, Homero, parabéns, doutora. Obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição dos líderes partidários. Ninguém mais se manifestando, eu comunico aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 24 de junho de 2019, às 19 horas, no plenário Roberto Baldasso, da Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé. Sendo o que havia para tratar, em nome de Deus, dou por encerrados os trabalhos da presente sessão, agradecendo a presença de todos e desejando a todos uma boa semana.